Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda aqui à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te cá, Maria. Muitos parabéns pelo teu livro novo também.
Obrigada pelo convite e pelas felicitações.
Claro.
O livro novo é sempre um marco.
Que livro é este, Maria, e como é que também te sentes por ter cá fora este trabalho novo?
É um livro diferente do meu registro habitual. Se quem nos está a ouvir já teve a oportunidade de ler alguma história minha, é um registro diferente, um pouco mais introspectivo e melancólico, e por isso mesmo estou muito contente por finalmente estar cá fora, porque eu já estava a trabalhar nele há bastante tempo e estou muito expectante para saber a reação dos leitores, porque para mim lá está, todos os livros são importantes,
claro.
Mas este tem este desafio de ser num tom diferente.
Como é que foi para ti então experimentar-te neste tom diferente? Agora que já passou algum tempo e que o trabalho já está feito e entregue, e já está aí, já é do mundo.
Sim,
como
sim.
É que foi para ti esta experiência também de pôres numa perspectiva diferente?
A escrita é um ato criativo, não é? Como a
claro.
Música, como a pintura, e eu acho que quem tem algum hobby relacionado com algum tipo de criatividade, seja ela qual for, seja fazer o seu jardim, as flores, eu acho que sempre que existe esta componente criativa, precisamos sempre de um ligeiro desafio, não é? De ir transformando um pouco e nos irmos desafiando e com o célebre e se, não é? E se eu fizer assim, e se as coisas, não é? E portanto foi este e se que eu agora quero ver como é que os leitores também o vivem.
E é bom para ti essa expectativa, este momento em que estás também a aguardar o feedback da outra parte, em que vais recebendo estas boas surpresas, ou não, não faço ideia se também já te chegaram, se já te chegou algum feedback ligeiramente diferente. Sim. E como é que tu também lidas com isso? Não só com este período em que tudo pode acontecer, não é? Portanto, podes receber feedback bom, mau, vindo de qualquer pessoa, de qualquer parte. Mas também como é que lidas quando a coisa corre bem e quando corre menos bem? Ou como é que tens lidado? Vá.
Eu não levo a mal, ou não fico magoada, digamos assim, porque antes de ser escritora sou leitora. E sei que há livros e livros e livros que funcionam para uns leitores, não funcionam para outros, ou não é simplesmente o tempo, não é? Quem lê, eu acho que quase toda a gente teve uma outra experiência em que tentou ler um livro numa certa altura, não gostou ou não se sentiu particularmente, e depois, mais tarde, foi ler e teve uma outra experiência completamente diferente. Portanto, eu tento guardar sempre esse princípio, que não é fácil, porque quem se dedica a algo, neste caso a escrever uma história, que demora algum tempo e que obviamente queremos que seja validado da parte dos leitores, no sentido de que eu quis contar uma história e alguém me diz sim, eu percebi a história que querias contar e gostei, não é? É essa basicamente a expectativa, eu acho, que de qualquer escritor. E, portanto, agora com este desafio extra, não é? Porque eu com os outros livros, no fundo, eu estava num lugar bom de conforto, porque tinha o meu registro, é uma trilogia, os outros três livros são uma trilogia em que tem muitos pontos comuns. E, portanto, era confortável de estar, e agora com esta nova etapa, que eu considero que seja uma nova etapa.
Um novo ciclo, claro.
Exato. Agora os dados estão lançados, foi como referiste. Está lançado, já não há nada que eu possa fazer. E agora é só esperar.
Claro que sim. E está a correr bastante bem, do que me parece. Mas como sim. É que também... ou seja, eu sei que isto é sempre super difícil de perceber até que ponto é que a expectativa corresponde ou até que ponto é que a realidade corresponde à expectativa que tínhamos. Sim. Mas no teu caso, sentes que este livro está a chegar às pessoas que o entendem e que o vão entender e que o vão receber da forma certa?
O livro está mesmo agora a chegar, portanto
há ainda um é muito fresquinho,
exatamente, há um caminho a percorrer. Mas tenho a dizer que neste momento, pelas reações que tive, fui surpreendida. Fui surpreendida porque eu achei que iria, que era natural, pelas conversas que tinha com os leitores, que agora as redes sociais nos permitem uma proximidade muito, muito maior, que antes não existia, e eu tinha, porque nos livros eu deixo sempre muitas prontas por onde pegar, tenho muitas personagens, e então eu achei que as pessoas iriam estar, mas eu estava à espera era da história daquela personagem, ou eu queria saber mais sobre aquela personagem, e fui surpreendida que até agora ninguém me disse isso, o que prova que realmente às vezes nós temos uma certa ideia, ou criamos uma certa expectativa do que os leitores querem e que não é verdade.
Pois é.
Portanto,
os leitores também vão querendo coisas diferentes, se calhar à medida que vão vivendo a vida e à medida que também vão chegando novos leitores, novas comunidades.
Sim. Digo sim, eu. Sim. Eu espero que isto seja um bom sinal no sentido em que, de alguma forma, com os livros anteriores e o facto dos leitores terem gostado, que ganhei, de certa forma, alguma confiança para uma margem de manobra, digamos assim, não é? Eu acho que talvez um leitor esteja, ok, eu confio em ti. Deixa ver que história que vais contar.
Certo.
E isso é muito bom.
Sim. Já consegues levar os leitores pela mão num caminho de confiança.
Eu não sei, isto está a levar-me a crer que talvez.
Sim, pelo menos é uma sensação que tem razão de ser, obviamente, até porque já estás nisto há uns anos, Maria, e a minha próxima pergunta é precisamente essa. Como é que tu chegas a este lugar em que decides, muito bem, preciso de escrever e quero publicar, quero ser uma autora?
No meu caso foi um processo, não aconteceu esse momento. Eu tive um stand numa livraria em que eu acho que foi, eu não tenho a certeza se foi a Maya Angelou que disse esta frase ou a Toni Morrison. Eu acho que foi a Toni Morrison, que era: quando não encontras um livro que queres ler, escreve-o.
Certo.
E eu li essa frase alguns e
é
nesse momento veio, não havia, estava realmente nessa situação em que procurava um livro e não estava assim a encontrar nada, e pensei, talvez tentar, vou arriscar, sem pretensões. Então comecei a escrever uma história cujo meu objetivo era simplesmente escrever uma coisa com princípio, meio e fim. Só tentar. Vamos ver se eu consigo contar uma história sem grandes expectativas ou sem grande complexidade, digamos assim. E a partir do momento em que consegui terminá-la, pois partilhei-a naturalmente sempre com as pessoas que nos são próximas, não é? Com os amigos, com a família, e isso foi já há alguns anos, e foi numa altura em que a Amazon começou com o programa de autopublicação e a nível da internet começou a haver essa possibilidade. E então eu pensei em fazê-lo, porque eu não conhecia ninguém no mundo de editorial, nem fazia ideia como é que essas coisas se passavam, e então foi por aí. E como existe o Goodreads, que quem gosta muito de ler livros talvez conheça.
Claro.
Que é o nosso Facebook dos leitores, não é?
Exato. É o sítio onde os nerds dos livros se encontram.
Exatamente. E então eu tirei partido dessa plataforma, que permitia de alguma forma ter opiniões de leitores, e quando obtive ali alguma quantidade de boas reviews, aí Enviei e-mails para as editoras com esse apoio de leitores reais, não é? De
que
pessoas
bom.
Que foram lendo. E eu acho que foi isso que permitiu que eu tivesse uma oportunidade de publicação. Porque é muito
Sim.
difícil.
Muito bom.
O nosso mercado é muito pequenino e pronto, é difícil uma pessoa publicar um livro pela primeira vez,
Claro.
não tendo qualquer ligação a esse mundo.
É verdade, é um caminho complexo, mas cada pessoa também o faz de acordo com as possibilidades que vão surgindo e que vão aparecendo.
Sim. Eu tirei o melhor partido
claro
das redes sociais, neste caso, não é? As redes sociais têm coisas muito más e muito boas, como todas as armas que existem, não é? As armas para fazermos e para construirmos e para destruirmos. E no meu caso, tenho tido uma boa experiência a esse nível, tenho sido beneficiada pelos aspectos positivos das redes sociais.
Claro que sim. E tens um livro muito bonito, pelo menos este, As Histórias que Nos Matam, é mesmo... Estou a olhar para ele, portanto, visualmente é muito bonito. Já ouvi dizer que parece que não és tu nesta fotografia, mas pareces, não é? Nesta fotografia da capa. É muito bonita.
Eu achei super engraçado que realmente são uma meia dúzia de pessoas que...
Eu também fiquei na dúvida, confesso, mas depois percebi que não.
Que engraçado.
Mas é muito bonito também como é que estas coisas vão acontecendo, assim, pequenas coincidências que são bonitas.
Eu achei muito curioso das pessoas acharem isso.
Mas Maria, pergunto-te então, que histórias são estas? Que histórias são estas que nos matam?
As histórias são as nossas histórias, não é? Porque nós seres humanos temos esta nossa afinidade com as histórias desde crianças, que aprendemos, não é, o mundo, aprendemos a compreender o mundo e a lidar com ele através das histórias de encantar, não é, que são,
é.
Que estamos com elas, até que vamos crescendo e vamos mudando, não é, vamos mudando
claro.
A história e tornamos-nos nós próprios os protagonistas da nossa própria história. E acho que vamos continuando a viver assim, pois formamos histórias sobre a nossa, sobre quem somos no mundo, sobre aquilo que precisamos para sermos felizes. E neste caso, estas histórias que nos matam, conta a história de Miguel Godoy, que é o personagem principal, que é uma pessoa que tinha uma vida perfeitamente normal e feliz, até que sofreu um acidente que transformou tudo na vida dele, ou seja, toda
Sim.
a estrutura mudou e isso obrigou a ele a ter que refazer a sua narrativa pessoal, ou seja, as suas histórias, não é?
Precisamente, sim.
Vida. Sim.
E a partir daí, coisas acontecem, portanto, temos vida a acontecer e o resto é preciso ler, é preciso ler o livro.
E o título veio um pouco por aí, porque estas histórias que nós temos e que guardamos e que são essenciais para nós, para darmos sentido à nossa vida, não é? Mas, no entanto, acontecem coisas, por vezes, que nos impedem de concretizarmos estas histórias que idealizamos ou põem em causa crenças que temos e tudo isso. E temos que ser capazes, para continuarmos a viver e a sermos felizes,
claro.
Temos que ser capazes de ir moldando e abrindo mão de certas histórias que temos. E se não o conseguimos, são
difícil.
Então as histórias que nos matam, não é?
Pois é?
E nos impedem de sermos as pessoas que poderíamos ser, nos impedem de vivermos plenamente e sabotamos-nos a nós próprios com elas.
É verdade, sim, demasiadas vezes.
Sim.
Como é que foi o processo criativo, Maria, deste livro? Como é que também... Há bocadinho dizias isso, não é? Que saíste da tua zona de conforto para experimentar algo um pouco diferente. Essa diferença para ti também implicou navegares por outros lugares de ti mesma?
Sim, muito. Porque Aqui voltamos à mudança que foi os meus outros livros. Eu tinha-os como um lugar feliz, digamos assim. Eles tinham sempre uma conotação, humor, uma forma de ver as coisas mais insólitas da vida, até uma certa ironia sempre através das personagens. E neste livro, como eu referi inicialmente, que obteve um tom um pouco mais melancólico, porque era um livro que eu demorei muito mais tempo a escrevê-lo do que todos os outros. Foi um livro que demorou muito tempo, não pela dificuldade, mas simplesmente pelo ritmo. Eu ia escrevendo, deixava-o de lado, ia escrever outros livros que entretanto saíram, voltava a ele. E por isso é que demorou muito, muito tempo. Foi um livro com aquele espírito vai-se escrevendo.
Sim, sem pressa.
Sem pressa. E justamente por isso, porque como era tão diferente dos outros, quando eu me sentia com um estado de espírito assim um bocadinho mais também introspectivo, mais em que estava a passar, por exemplo, por fases um bocadinho mais difíceis, em que a gente de nos vemos obrigados a pensar um bocadinho no sentido de racionalizar um pouco os nossos sentimentos ou compreender coisas que são difíceis de compreender. E então este livro foi um bocadinho esse sítio para mim, e foi diferente escrevê-lo por isso.
Mas certamente que foi também um bom exercício catártico, imagino, e que no fundo escrever este livro também, imagino que, enfim, escrever no geral seja uma cura. Já muita gente o disse, e eu também acredito que sim. Portanto, para ti, se calhar, também pode ter sido esse lugar de, enfim, não sei, de uma certa aceitação, talvez. Estou aqui a mandar-me um bocadinho para fora de pé, mas daquilo que me parece, acho que escrever também pode ter esse lado terapêutico, quer dizer.
Eu acho que é um exercício de sairmos um pouco para fora de nós próprios, porque quando se escreve, digamos, a perspectiva de uma personagem que é de uma pessoa que nós não, que eu não sou, não é? Ou seja, eu escrevi esse livro numa perspectiva de uma outra pessoa que não existe, não é? Com outro tipo de problemas, com outro tipo de sentimentos, com outro tipo de background. O próprio o narrador, não é? Mesmo que não exista um narrador personagem, o narrador acaba sempre por haver uma distância de mim, porque senão todos os livros que eu escreveria seriam com o
Claro.
mesmo, seriam com o mesmo tom ou com a mesma perspectiva. E eu acho que sim, é um exercício bom. Eu acho que toda a gente devia escrever, e aliás, é uma das coisas que muitas vezes se fala até na terapia,
É verdade.
que é muito bom porque nos ajuda realmente a organizar ou fundamentar crenças e dificuldades que sentimos. Às vezes sentimos-nos tristes e simplesmente parar e pensar: porque é que eu estou triste? O que é que está a provocar exatamente isto? Não é porque o mundo todo é horrível. Às vezes é simplesmente uma coisa, é simplesmente um telefonema que, não, que temos que fazer, que não queremos fazer, é simplesmente porque tivemos um dia em que tivemos de fazer muitas coisas que não gostámos de fazer, e por vezes simplifica bastante fazer esses pequenos exercícios. Eu
mesmo.
aconselho a toda a gente, não é preciso publicar um livro, mas eu acho que
Claro.
a escrita é bastante terapêutica. E em relação à escrita dos escritores em específico, houve um. Eu estava a tentar agora lembrar-me quem foi, mas eu acho que também foi um escritor que estava numa entrevista e que explicou de uma forma maravilhosa, e tenho muita pena de agora não me estar a lembrar de quem é que foi, que era, que ele dizia que escrever para ele era como os castores. O escritor era um como um castor. Porquê? Porque os castores, eles basicamente fazem os seus diques com a madeira e com as árvores, porque eles precisam de gastar os dentes. Porque se eles não o fazem, eles ficam loucos. Os dentes continuam a crescer, 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 e eles ficam loucos.
Pois é.
E então eu achei a metáfora muito boa, que realmente a escrita eu acho que é aqui para gastar qualquer coisa, que eu não sei o que
Pois,
é,
pois.
e que se não o fizer, que fico, não fico eu, fico assim um pouquinho irritada.
Pois, sim,
E esta
compreendo,
metáfora do
compreendo.
castor eu achei
Opa, é
linda.
genial, muito bem,
Eu achei
muito bom.
linda.
Maria, estamos num programa que se chama Mesa de Cabeceira e por isso tenho que te perguntar que livros tens na tua mesa de cabeceira?
Na minha mesa de cabeceira.
Podem ser livros metafóricos ou reais? Atenção.
Sim. Tenho livros reais, tenho um livro da Almudena Grandes, que é uma escritora que eu gosto imenso, que infelizmente faleceu agora em 2021, se não me engano, e que eu ainda tenho alguns livros para ler e tenho aquele sentimento de ir gerindo os livros dela que ainda não li, que é muito nostálgico nesse sentido de termos um escritor que gostamos muito, muito e sabermos que a obra agora é limitada e que tenho de gerir esses livros.
É verdade.
Mas recomendo muito que ela escreve muito, muito bem. E também tenho a Rosa Monteiro, que
também tenho na minha mesa de cabeceira. Qual é que tens?
A Louca da Casa.
Acho que sim.
Que eu também gosto muito dela. Eu conhecia com o livro A Boa Sorte, que achei que tinha uma cena hilariante, que é... não vou contar.
Conta.
É o pormenor que a personagem principal tem um olho de vidro. E então há uma cena que ela está na piscina e discute com uma criança e ali uma coisa e o olho salta. E então depois todos os miúdos na piscina a gritar que nem loucos.
Ah, que maravilha!
E eu ri-me, adorei, a cena ficou-me para sempre tão insólita. E foi assim no meio do... que não estava nada à espera. E eu adoro os livros quando se está a ler e de repente acontece alguma coisa
mesmo
que não estamos de toda à espera.
Ah, e ela é genial,
de facto. E uma cena muito engraçada, muito cómica. E então fiquei sempre com essa cena na cabeça. Agora todas as vezes estou numa piscina, lembro.
Do olho de vidro.
Lembro do olho de vidro.
Que bom. Muito obrigada, Maria. Faço-te uma última pergunta para o final.
Sim.
Se pudesse escolher um livro da tua vida, eu sei que isto deve ser uma pergunta absolutamente impossível, mas se tivesse que escolher hoje um livro que te marcasse, que livro seria esse? Ou que te marcou?
Seria... isso é realmente difícil, mas eu talvez escolhesse um livro do Vargas Llosa, que é A Menina Má.
Ah, que maravilha.
Gostei muito, muito desse livro. Achei, eu por acaso eu li-o em espanhol e tem uma sonoridade muito boa e fiquei com pena que eu percebi que se deve perder realmente muito, perde-se coisas nas traduções, e esse livro ele é um escritor fantástico, não é que ganhou o prémio Nobel, não preciso estar a dizer quão fantástico ele é, mas esse livro em específico, a relação entre, basicamente é uma relação de muitos anos entre dois personagens principais, entre um rapaz e uma rapariga, e gostei, as personagens secundárias são ótimas e eu recomendo sempre a toda a gente que leia, se puder ler o original melhor, mas que leia, porque realmente é uma história muito, muito boa.
Muito obrigada, Maria, por ter estado aqui na mesa de cabeceira e continua a escrever, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.